Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Estivemos aqui umas semaninhas ausentes, mas a verdade é que eu não consigo ficar muito tempo sem falar aqui com o Luís e com o João sobre tudo o que envolve o mercado de transferências, rumores, transferências, mas hoje é um bocadinho diferente. Nós, agora lá está, com esta questão do mercado de transferências estar parado, pelo menos aqui na Europa, está tudo um bocadinho mais tranquilo, mas temos algumas temáticas que queremos de facto aprofundar convosco e também dar-vos a conhecer aqui alguns dos nossos pensamentos. E um dos pensamentos que nos surgiu em conversa e que agora também decidimos fazer aqui um bocadinho convosco tem que ver com esta questão e a influência do mercado espanhol, nomeadamente dos vários jogadores espanhóis que têm chegado à primeira e não só, à segunda liga também, do futebol português. Vamos falar hoje precisamente sobre isso, sobre cada vez maior crescimento que existe de jogadores espanhóis a virem para Portugal e a criarem aqui também, enfim, algumas raízes e a acrescentarem alguma qualidade ao futebol português. E Luís Pinto Coelho, até vou começar por ti, que até foste tu que deste aqui a sugestão do tema, de falarmos aqui também desta maior abordagem ao futebol espanhol, ao mercado espanhol. Temos vários bons exemplos e já vamos aprofundar um bocadinho eles, mas pergunto se encontras aqui uma causa para todo este mercado mais apetecível para o futebol português dos jogadores espanhóis.
Olá Mário, olá João e a todos que nos vão ouvir. Eu parece-me aqui também que este crescimento brutal, não é? Porque se olharmos para trás, há 10 anos atrás era algo muito residual, 3, 4 jogadores na primeira liga se calhar, espalhados por uma outra equipa. Hoje em dia não, é quase global. Quase todas as equipas têm algum jogador espanhol e há várias equipas com um peso muito grande. Eu também me parece que o próprio jogador começou a ver com bons olhos o campeonato português. Há vários tipos e níveis de jogadores, mas alguns jogadores que muitas vezes até andavam na segunda liga espanhola, que é bastante competitiva, viram no campeonato português uma excelente oportunidade. E mesmo os jogadores que fizeram formações em grandes clubes, mas que não tinham capacidade depois para se afirmar num Real Madrid, num Atlético Madrid, num Barcelona, também começaram a ver os grandes de Portugal, ou aquela uma equipa como o Braga, ou equipas logo a seguir, como um bom patamar para relançar as suas carreiras, e houve um, dois, três casos de sucesso, e isso também ajudou a convencer o próprio jogador espanhol a olhar para Portugal e para o campeonato português com outros olhos, e depois, obviamente, que também os empresários começaram a ver que Portugal poderia ser um mercado interessante a explorar, e os clubes portugueses, por sua vez, conseguem trazer jogadores de qualidade, muitas vezes até num patamar competitivo interessante que vem de segundas ligas espanholas, até alguns da primeira liga espanhola com muita competitividade e que chegam aqui. Não há dificuldade da língua, a cultura também não, e o sucesso normalmente é conseguido e a rentabilidade desportiva e depois também financeira é conseguida com alguma facilidade e o crescimento tem sido exponencial dos jogadores espanhóis em Portugal e a maioria deles, eu diria que até uma taxa de sucesso muito alta.
João Castro, atualmente temos dezenas de jogadores espanhóis no futebol português. Já vamos aprofundar aqui alguns exemplos e os que mais vos chamam a atenção. Mas vou-te desafiar aqui a fazermos uma pequena viagem no tempo. E vamos, por exemplo, recuar até 2013, 2014. Nessa época, na Primeira Liga, tínhamos quatro jogadores espanhóis apenas a jogar na Primeira Liga: o Rodrigo no Benfica, o Diego Capel no Sporting, o Ceballos e também o Estaredes no Arouca. Já o Arouca, nesta altura, já começava a apostar e muito no futebol espanhol, aqui com dois jogadores. Por exemplo, também em 2003-2004, ainda muito mais, há quase 20 anos, tínhamos outros quatro jogadores: Tonhito, o Puntas do Paços de Ferreira, o Carlos Alvarez do Nacional e o Mora, que também esteve muitos anos no Rio Ave, eram os quatro jogadores que estavam na Primeira Liga. Portanto, há sempre aqui uma média, ou havia sempre uma média aqui de quatro, cinco, seis jogadores no máximo, espanhóis no futebol português. Atualmente temos muitos jogadores, dezenas de jogadores na Liga Principal do Futebol Português, e eu pergunto-te se vês com agrado também aqui esta maior aposta no futebol espanhol e se achas que é aqui uma montra interessante, tanto para o futebol português como também para o jogador espanhol, que tem aqui, se calhar, algo a ganhar com esta vida para o futebol português.
Boa tarde, Mário, boa tarde, Luís, e boa tarde a todos que nos vão ouvir. Eu acho que sim, eu acho que é uma relação win-win-win, ou seja, relação vencedora para os clubes portugueses, porque realmente têm qualidade nesses jogadores espanhóis. Basta ver um dos exemplos, é o Arouca, mas não só. Eu estava aqui em off a comentar com o Luís Pinto Coelho, e a verdade é que até o Futebol Clube Porto, por exemplo, tem 4 espanhóis, não é? Tem um peso muito grande. E, portanto, para o jogador espanhol, é muitas oportunidades, e o Luís tocou aqui em 2 pontos, é muita oportunidade, às vezes estão em clubes e que não têm tanta montra, e vir para um Sporting, para um Porto, para um Benfica, para um Braga, até para um Arouca, pode ser uma rampa de lançamento para depois darem o salto para a Liga Big Five, quer seja para a Espanha, ou concretamente até mais para a Inglaterra, diria eu. Quais as vantagens? E recuando aqui um bocadinho na história. O primeiro espanhol, como lembro, no futebol português, foi o Paco Fortes. Portanto, homenagem ao treinador do Forense, mítico treinador do Forense, e jogador. Ele veio como jogador, depois passou para treinador. Depois chegou a trazer alguns espanhóis para o nosso campeonato. Depois foi evoluindo, tocaste em alguns com muito sucesso, o Rodrigo, o Capel, também com relativo sucesso, obviamente. Mas houve muito mais, o Javi Garcia, etc, etc. E, portanto, eu acho que há aqui 2 pontos que se tocam muito. A cultura, obviamente, e também a maneira de jogar. Não acho que exista na Europa um campeonato tão parecido como o português, como o espanhol. Portanto, é o campeonato mais parecido, com as suas diferenças, obviamente, mas é mais parecido. Depois há um outro aspecto que, não sei se te lembras, Mário, foi a Lei Bosman. Obviamente, com a Lei Bosman, as coisas tornaram-se mais fáceis para todos, e, portanto, o mercado tornou-se muito mais aberto, e então começámos a importar, primeiro até alguns jogadores estrangeiros que estavam na Liga Espanhola, e depois, propriamente, os jogadores espanhóis. E, portanto, com isso, temos aqui uma vantagem muito grande, muita qualidade que vem, não só, e o Sporting, o Porto, e o Benfica e o Braga deviam estar muito atentos, o Porto teve agora com o Onika, por exemplo, mas com muito atentos aos jogadores, às sobras do Barcelona B, do Real Castilha, portanto é o Real Madrid B, do Atlético Madrid, porque há muitas sobras. O Sporting, por exemplo, foi buscar o ano passado, acho eu, o Ardevelho, ao Real Madrid, ao Real Madrid sub-18, ou seja, isto, quem é que fazia e quem faz muito isto? Por exemplo, o Brentford faz muito isto em Inglaterra, vai muito buscar jogadores sedentários às camadas jovens do Arsenal, do Chelsea, etc, etc. Portanto, acho que é uma boa solução, é o que eu digo, é uma relação que pode ser vencedora para ambas as partes, e com isso o campeonato português também tem tido qualidade. Basta ver os jogadores, por exemplo, basta ver o trio do Arouca, tão falado, mas há muitos mais jogadores na primeira liga com sucesso, não são só eles. Basta ver, por exemplo, o Vítor Gómez do Braga, o Djaló, também é um jogador espanhol e agora que vai para o Atlético de Bilbao, o Abel Ruiz do Braga. Portanto, há muitos jogadores com muito sucesso que passam e que estão a passar
em Portugal. E Benfica, Sporting e Porto com jogadores espanhóis.
Sim,
também
o Adam e o Fresneda, por exemplo, do Sporting, do Benfica, acho que é o Bernat, e agora o Carreras.
Carreras,
né?
Sim. E, portanto, e o Porto com mais gente, ainda.
E atenção, temos que falar, por exemplo, temos que falar de um Héctor Hernández dos Chaves, que marca muitos golos também. Não é só o Mojica, temos aqui o Héctor Hernández, também é um jogador que o Chaves foi e bem. Também percebo aqui o Chaves, lá está, perto da fronteira, se calhar sempre mais atento ali ao mercado espanhol. É verdade que o próprio Famalicão, acho que também tem 2 ou 3 jogadores espanhóis, e portanto muito atentos e com impacto. Portanto, se formos ver aqui avançados, por exemplo, Mário, Abel Ruiz do Braga, Tony Martínez do Porto, Rafa Mujica do Arouca e, por exemplo, o Héctor Hernández. Portanto, aí, só aí estão muitos golos.
E já o Fran Navarro, que não teve tanto sucesso nesta época no Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que as últimas épocas foram bastante favoráveis. Luís, olhando também para os nomes que estão atualmente no futebol português, e é por aí também que se calhar vamos aprofundar aqui um bocadinho esta temática, a verdade é que há aqui nomes muito, muito apetecíveis. O Mujica já foi aqui falado pelo João Castro, temos a questão do Cristo, enfim, do Djaló. Pergunto-te se pudesse aqui enumerar o teu top 3 de jogadores espanhóis que atuam no futebol português e dos quais, claro, tu tens se calhar algum maior apreço. Quais é que são aqueles que entravam de caras na tua equipa de sonho aqui com jogadores espanhóis?
Eu destacava o Cristo, gosto muito, porque acho, e acho que é um jogador, teve, em primeiro lugar, teve formação de Real Madrid, chegou a jogar pela principal equipa do Real Madrid, penso que tem um jogo pela principal equipa do Real Madrid, e é um jogador, um avançado muito versátil, é um jogador que pode jogar como ponta de lança, pode jogar como segundo ponta de lança, pode cair num dos corredores também, é um jogador muito interessante taticamente, uma qualidade técnica muito grande, e esta época no Arouca tem sido preponderante. Eu acho que o Nico no Porto vai ganhando cada vez mais destaque e parece-me aqui um excelente negócio. Cá está, como o João referia, estes jogadores que estão ali naquele, eu diria, vai não vai, não é? Nestas grandes equipas, jogaram, mas têm uma mais dificuldade em afirmar-se, porque os plantéis são fortíssimos e o Nico, pelo valor que foi pago e pelo que pode acrescentar à equipe e pela idade, pode acrescentar desportivamente muito e depois ainda render uma boa transferência, também me parece muito interessante. Ah, e não podia fugir ao Mujica, não é? Pela época que está a fazer, já se fala da seleção espanhola, por isso parece-me aqui um caso de sucesso este Arouca.
João Castro, a mesma questão para ti, olhando para três jogadores aqui que queiras destacar, lá está, como assim, os três que entrariam no teu 11 de estrelas de espanholas que jogaram em Portugal, quais é que seriam eles?
O Luís já foi roubar aqui, se calhar, os mais importantes.
Mas já vamos às revelações, ou àqueles fora da caixa que vocês têm aí.
Exatamente, mas podemos falar aqui um bocadinho, tirando os que o Luís falou, e é verdade, podemos falar aqui de casos um bocadinho diferentes, se me permites, que são aqueles casos de jogadores já mais veteranos, ou seja, que não é tanto para a grande rampa de lançamento como o Mujica pode ter, que o Cristo ainda podem ter, porque têm 25, 26 anos, mas aqueles jogadores que já têm mais idade e que estão a aproveitar aqui em Portugal numa fase mais madura para realmente ter muito sucesso. Eu falo, por exemplo, o caso do Héctor Hernández, com 28 anos, tem sido o abono família nestes dois anos ou três do Chaves, já não sei, mas, por exemplo, o próprio Jason do Arouca, que é um extremo com muita qualidade, tem 29 anos. Portanto, são dois casos pragmáticos, quanto a mim, da maturidade e para relançar e para ter um bocado de sucesso também na carreira, virem para o futebol português. Por outro lado, queria falar aqui de outro caso que começou muito bem e que despertou muita curiosidade, que foi o Óscar Aranda do Famalicão, que fez um jogo tremendo em Braga, que ainda não se conseguiu impor. Portanto, também temos casos desses jovens jogadores que vêm realmente como o do Real Madrid, do Real Castilha, e depois vão demorar mais tempo a adaptar-se ao futebol português, e é um caso evidente. O Óscar Aranda prometeu muito no primeiro jogo, foi perdendo ali muito espaço, e portanto também acontece isso, e vamos ver o que é que o futuro irá trazer, e por outro lado também ainda há dificuldade do Ivan Raima, apesar de ser jovem, num grande como o Futebol Clube Porto, ou seja, muito bem no Famalicão, mas chega ao Futebol Clube Porto e tem dificuldades em impor-se. Portanto, são dois jovens que querem se lançar, que estão cá, mas ainda têm tido muitas dificuldades para se impor.
Meus amigos, olhando aqui também para os jogadores espanhóis que têm tido mais minutos na Primeira Liga, e dando também aqui um bocadinho de informação e de mais contexto ao nosso programa, o Mujica é o jogador com mais minutos na Primeira Liga, com 1.995 minutos em 24 jogos, acaba por ser aqui um dos jogadores mais utilizados. Depois, em segundo lugar, temos o Adan, em terceiro o Cristo González, em quarto o Héctor Hernández e em quinto o Jason Remeseiro, portanto... Tirando aqui a questão do Adam, mas que é um nome muito mais óbvio, e agora também vai falhar alguns encontros, mas tirando a questão do Adam, todos eles já jogadores referenciados aqui por vocês. Depois temos aqui outros nomes que aparecem em seguida e que se calhar não são tão falados, o Ravi Montero do Arouca, o Larrazabal do Casapia, e depois aquela constelação de jogadores do Braga e do Futebol Clube do Porto, o Jaló, o Vítor Gómez, o Abel Ruiz, Nico González, enfim, há aqui uma lista muito vasta. Luís, olhando agora também para aqueles que não são tão falados, não são tão conhecidos, há algum nome que tu queiras destacar, assim, ou fora da caixa, ou um nome que se calhar não é tão falado, mas que tu tenhas aqui, se calhar, a intenção de reforçar para mantermos debaixo de olho?
Eu até, sim, vou aqui falar de dois nomes, mas que estão, os dois jogadores espanhóis que estão ainda no mercado espanhol, que me parecem que podiam ser muito interessantes, até pelo contexto que estão na segunda liga, E que poderiam ser muito interessantes para clubes portugueses, de diversos, eu diria que um deles, vou já começar pelo o Fran Vilalba, que se falou neste mercado que poderia vir para o Famalicão, ele é do Sporting de Rijon, e é um jogador muito interessante, já passou pelo Championship também em Inglaterra, um médio criativo, fez formação no Valência.
Muito bom jogador, já ouvi jogar, muito dotado tecnicamente, muito bom
sim,
jogador.
Sim, eu acompanhei-o no Valência, na equipa B do Valência também, e é um jogador muito interessante, e falou-se nesta possibilidade do Famalicão, que acredito que possa ter tentado, mas o jogador continuou no futebol espanhol, e acho que poderia ser muito interessante para este estilo de equipas, Famalicão, Arouca, muito nesse nível, e estando na segunda liga acredito que não seja muito difícil. E outro jogador, um central, o Alejandro Francês, este mais jovem ainda, 21 anos, um central de muita qualidade, que está no Saragossa, e que me parece que vai ser jogador para outros patamares, e eu acho que os clubes, este claramente para um clube grande, porque me parece, já se fala que o Saragossa pede algo entre os 4 e 5 milhões de euros, mas é um central com uma qualidade técnica acima da média. De seleção, eu penso que ele já foi chamado à seleção sub-21 de Espanha também, e estando no Saragossa, que me parece que também não vai subir à primeira liga, por isso também é um fator que pode ajudar o jogador a querer mudar-se. Acredito que os grandes portugueses possam aqui ter este jogador até já referenciado, e era uma excelente aposta, e nós vimos no caso, por exemplo, do Sporting, o Diamandé estava na segunda liga, chegou ao Sporting e jogou e bem, e com esta qualidade que nós temos visto, por isso o estar na segunda liga aqui não significa, não pode, não significa que o jogador não possa chegar a uma primeira liga em Portugal e a um grande e até jogar. Acho que este jogador era muito interessante, e acho que os clubes portugueses deviam estar atentos. Porque é agora, agarrar agora ou depois será difícil. Se ele for para uma equipa de primeira liga espanhola, as coisas poderão ser mais complicadas depois para conseguir contratar o jogador.
João Castro, não sei se queres manter esta abordagem de jogadores que se encaixariam bem no futebol português, ou se, por outro lado, queres responder mais à minha primeira questão sobre jogadores que estão no futebol português, mas que se calhar não estão assim a ser tão falados como deviam. Qual é que é a que pergunta é que me queres responder?
Vou às duas.
Vais às duas. Vou às duas. Espetáculo. Olha,
primeiro, falar do, obviamente, do Clube Deportivo Mirandés, tem lá jogadores muito interessantes, porque eles vão buscar muitos jogadores para empréstimos. O primeiro que eu falo é do Gabriel Martínez, um extremo destro, muito rápido, muita técnica, bom remate, também finaliza bem, já leva 6 golos e 4 assistências, já foi à seleção sub-19 de Espanha. É realmente um jogador que, por exemplo, se tiver espaço, acelera por ali fora e nunca mais ninguém o apanha. Obviamente que este jogador tem prestado pelo Girona, e o Girona já sabemos como é, mas a verdade é que poderia ser muito interessante para o futebol português. Depois, outro jogador espanhol, também do Mirandés, esse já com experiência na seleção sub-21, até já tem um golo, é o avançado. Portanto, o Carlos Martín, que é do Atlético de Madrid, um avançado, pode ser segundo avançado também, um jogador muito interessante, a finalizar muito bem, também é destro, e portanto são dois jogadores, por exemplo, que estão ali no Mirandés. O Mirandés tem esta política de ir buscar realmente jovens jogadores emprestados, e a verdade é que vai constituindo equipas muito interessantes, e portanto são dois jogadores que podiam estar no radar de clubes portugueses. Depois, indo à tua primeira questão, eu vou-te dar aqui um exemplo um bocadinho diferente, mas é a verdade. Por exemplo, o Mohamed ou Keita, do Belenenses, o extremo direito, não sei se conheces. Foi buscado, foi neste caso pescado, entre aspas, a Espanha no Sabadell, portanto uma equipa muito lá em baixo das divisões espanholas, e é um extremo bastante rápido, muito, com um centro de gravidade muito baixo, e que a verdade é que tem feito aqui belas exibições pelo Belenenses. Podia obviamente ainda melhorar, eu acho que há uma questão também de adaptação, já vai com 3 golos, etc, mas é um jogador que lá está, foi pescado, apesar de ele não ser espanhol, apesar de ele ser senegalês. Ou seja, o mercado espanhol também pode servir para ir buscar jogadores que estão a passar por lá, embora não sejam espanhóis, mas pode servir desse mercado. E o Belenenses bem, foi contratar uma divisão muito inferior em Espanha, um jogador que está a ter sucesso e que tem algum impacto. Obviamente tem que ser trabalhado, porque eu acho que é muito selvagem ainda em termos táticos, mas a verdade é que é um jogador que é se calhar o mais desconcertante ali do Belenenses, muito forte no 1-1, e portanto é o outro lado. É um lado em que Portugal pode ir lá também buscar estrangeiros, por exemplo, o Sporting foi buscar o Fedal, neste caso o Betis, mas é um mercado que é muito interessante, não só para ir buscar os espanhóis, mas também para estes jogadores, sobretudo estes jogadores africanos que passam ali por divisões inferiores espanholas e que os olheiros portugueses têm que estar atentos.
Meus amigos, antes de fecharmos aqui o programa, vamos para a pergunta mais difícil de todas e não vale responder com dois jogadores, só vale com um. Luís e João, o MVP espanhol desta Primeira Liga Portuguesa, edição 2023-2024, até ao momento.
Olha, eu vou no Cristo, acho que enche-me as medidas e acho que é um jogador que podia dar um salto já na próxima época para um grande em Portugal, e olhando até para questões táticas e características do próprio jogador, por exemplo, eu acho que ele encaixaria muito bem aqui no Sporting do nosso João Castro, por isso eu votava no Cristo. Bela época, muito completo, tecnicamente muito acima da média e tem sido uma peça preponderante no Arouca.
Olha, Mário, eu vou pelo Mujica, porque acho que é realmente um avançado que está a evoluir muito. Também contribuiu muito o Daniel Sousa, acho que até melhorou com o Daniel Sousa. Já leva 16 golos, é um jogador para uma equipa como o Arouca, levar já 16 golos na Liga, é absolutamente fantástico, não é? Fora o golo que já marcou para a Taça da Liga e para a Taça de Portugal. Já leva 2 assistências, é um avançado muito bom, eu acho que claramente poderá jogar num dos grandes, da mesma forma que o Navarro deu o salto, ou o Musa deu o salto, eu acho que aqui podia dar um salto. Já soubeu dizer
João, e a forma como ele ataca à profundidade, olha que também encaixava bem no Sporting.
Pois, eu ia lá, Luís, mas é verdade. E não só, o Sporting tem aqui, lá está, há aqui uma questão, que vai ser o Guiocas, obviamente, no final da época. Já soubeu dizer que o Arouca já andou a rejeitar propostas de 8 milhões, de alguns clubes. Portanto, vai ser aqui, obviamente, um valor considerável que vai entrar no Arouca, o que, Luís, permite ao Arouca depois ir atacar outra vez o mercado espanhol, e obviamente este dinheiro que o Arouca faz com este bom scouting vai ser reaproveitado, não só para investir se calhar também no clube, em instalações, etc, etc, mas sobretudo depois para reforçar o plantel, e portanto eu acho que o Mujica tem tudo, a forma como ganha também os duelos, além do ataque à profundidade, também é muito forte nos duelos com os defesas centrais, e portanto, sendo assim,
e a forma de finalizar até tem algumas parecências com o Gyökeres, é um jogador de remate pronto, fácil,
é verdade, não inventa muito frente ao guarda-redes, pé direito, pé esquerdo, e portanto acho que podia caber claramente no Sporting este jogador, além que já está a jogar no campeonato português, mas obviamente pode ser também um valor muito interessante para os restantes grandes. Para o Braga acho mais difícil por causa do valor. Poderá ser, mas era mais difícil, porque se o Arouca está a rejeitar 8 milhões para o Braga já começa a ser um bocadinho difícil, mas obviamente este jogador pode ter mercado lá fora, ou até mesmo no seu país de origem, em Espanha.
O Arouca pede 10 milhões, pelo que me disseram, o Arouca pede 10 milhões pelo Borrico.
É passar o cheque, neste caso.
Não, e a verdade, e já agora para fechar a conversa, tanto o Cristo como o Remezeiro, e vamos pegar nesses dois nomes que se calhar saltam um bocadinho mais à vista, são dois jogadores, não diria titularíssimos, mas com muitos jogos nas pernas, em duas equipas que lutavam para subir na segunda Liga Espanhola, que têm de facto bastante investimento. Portanto, há aqui um risco do próprio jogador em querer vir jogar para o Arouca, sabendo das duas uma, que as coisas podiam correr mal, mas ao mesmo tempo podiam correr muito bem, e o correr muito bem é exatamente aquilo que nós estamos aqui a falar, que é jogadores que vêm para um Arouca, mas já com uma perspectiva de estarem aqui sob observação de outras equipas, e equipas grandes em Portugal que já lutam por outros objetivos. O Cristo é jogador formado no Real Madrid, chegou a jogar pela equipa principal do Real Madrid, nunca teve ali muito sucesso, acaba por ter uma boa época no Sporting Gijón e vem para o Arouca. E o Remezeiro esteve com a equipa que subiu com o Alavés à primeira. Portanto, acho que há aqui também, há que premiar também o risco que os jogadores tomaram, sabendo que as coisas podiam correr mal, caso o projeto do Arouca não funcionasse, mas as coisas estão a correr até bastante bem.
E o Cristo já passou por Itália, não é? Na Udinese. Portanto,
exatamente, na Udinese.
Também, tem uma experiência incrível também lá fora e num futebol diferente. Portanto, já tem aquela maturidade de ter jogado aqui também.
Com 26 anos.
Exatamente. E, portanto, tem tudo para... Ou seja, e isso nota-se em campo. A qualidade também Há pouco o Luís disse muito bem, à procura dos espaços e tudo, essa qualidade também advém muito daquilo que bebeu a Itália em termos táticos, e portanto é um jogador já um bocadinho mais completo, mesmo em termos táticos, em termos técnicos é fantástico, mas em termos táticos é um jogador muito inteligente, e isso é muito valorizado por alguns treinadores, como nós sabemos, e portanto isso pode ser também uma referência para ser contratado. Portanto, acho que aqui temos excelentes jogadores que podem realmente ser aproveitados pelos grandes, ou então, obviamente, por outros clubes lá fora.
Muito bem. Luís e João.
Oh, Mário, e
para fechar, força, Luís.
Até um jogador que a gente não estava a referir, que agora foi para o Sporting, não é? Que estava no Estoril, o Coba, não é? Que vem do futebol espanhol também, do Valência, não é? Uma equipe jogou bastante no Valência B, e cá está, o Estoril tinha-o emprestado, mas o Sporting também já o conseguiu resgatar, por isso um jogador que vem destas equipas grandes espanholas, que passou pela formação dessas equipas, cá está, mais um exemplo que foi bem aproveitado.
Já agora, Mário, só mesmo para finalizar, um dos casos de sucesso é claramente o Porro, não é? Vir do Valladolid, apesar de ele ser do City para o Sporting, projetou o jogador de uma forma capaz de, obviamente, do Tottenham chegar cá a Portugal e dar 40 milhões pelo jogador. Ou seja, provavelmente era preciso o Porro ir para uma equipa que jogasse nas competições europeias, que lutasse por títulos, para depois os clubes maiores de Inglaterra, apesar de ele pertencer ao City, mas é verdade, quisessem apostar nele como um titular. E, portanto, eu acho que também serve de montra para estes jovens jogadores, ou estes jogadores que estão em Portugal. Portanto, percebem que aqui em Portugal pode servir de montra, como foi o caso do Porro, para depois, ou como é o caso do Grimaldo, por exemplo, para depois darem o salto.
É isso mesmo, e acho que já temos aqui muito sumo e, de facto, uma boa reflexão também sobre a influência cada vez maior do futebol espanhol no futebol português, ou melhor, do jogador espanhol, se calhar é mais correto assim, no futebol português. Luís e João, muito obrigado por este bocadinho e por estarmos aqui também a falar um bocadinho sobre este tema. As leis do mercado agora, enquanto o mercado não abre, enquanto não se aproxima, pelo menos à abertura do mercado, vão ser aqui muito temáticas também para analisar pontos importantes relativos a toda a realidade do mercado de transferências que envolve maioritariamente o futebol português, e nós vamos continuar por aqui sempre a dar-vos o melhor conteúdo possível. Já sabem, continuem-nos a acompanhar aqui nas plataformas habituais, no site bolanarede.pt. Luís e João, muito obrigado aos dois, e nós cá estaremos em breve com mais uma Lei do Mercado. Um abraço a todos e até à próxima.